Hoje, terça-feira, 20 de outubro de 2020, toda terça, nesse horário, nós conversamos com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim, que já está em contato com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, deputado Zanquim. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, a Taliane, que está aí no estúdio também, a todos os ouvintes da tua rádio, especialmente do programa que tu apresentas, e é uma satisfação enorme estar em contato contigo novamente.
Deputado, começamos hoje falando a respeito de volta às aulas. É um tema, né, que a gente já vem trazendo aqui na programação há alguns dias e agora de forma mais efetiva, porque aqui em Marau, por exemplo, a gente já vem vivenciando a volta às aulas na rede particular. Também foi divulgado o calendário do Estado e a gente tem toda essa expectativa também. Ontem até conversávamos, deputado, com um professor que é casquense, mas que trabalha lá na Itália, falava da experiência de lá e até mesmo da importância, né, que tem a volta às aulas. O que, que também pode comentar a respeito disso para a gente?
Pois é, Ana Lúcia, há uma expectativa enorme hoje, né, com o retorno das aulas nas escolas públicas aqui no Estado. Eu digo expectativa porque o governo já publicou o decreto regulamentando o retorno às aulas. Hoje, no dia 20, retornam ensino médio e técnico. No dia 28 desse mês, os anos finais do ensino fundamental. No começo de novembro, no dia 12, os anos iniciais. E isso vale para aquelas regiões que estão com bandeiras amarela e laranja. No entanto, Ana Lúcia, eu falo que há uma expectativa porque esta decisão do Estado depende das posições individuais de cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Esse retorno, ele é, portanto, facultativo, uhum, na medida em que os próprios pais têm o direito de decidir se os seus filhos menores de 18 anos vão retornar às escolas. E o próprio governo já divulga que em torno apenas aí de 30, 40% das escolas e dos alunos retornariam às aulas, sendo que há todo um protocolo, né, de utilização das salas de aula e para os próprios professores, para os próprios alunos. O próprio governo anuncia que investiu aí mais de 250 milhões para adaptar as escolas para esse retorno. Eu coloco para ti, Ana Lúcia, que nós temos aqui que aguardar hoje, ver se aqueles números que o governo tem anunciado, que em torno aí de 30, 40% retornariam para as aulas, né, os alunos encaminhados pelos pais, e também qual a posição dos próprios professores. Depois de hoje, nós poderemos fazer uma avaliação de como foi esse retorno às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, é um dia de expectativa em relação a esse tema, porque nós já estamos aí há 7 meses sem aulas presenciais nas escolas. E vamos aguardar no dia de hoje para ver como a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, né, vão se comportar em relação a essa decisão do governo do Estado de retornar às aulas no dia de hoje para o ensino médio e ensino técnico. Então, é um dia, sim, de expectativa. Esperamos aí que os municípios, bem como os professores e os próprios pais, tomem a decisão mais adequada no sentido de retornarem às atividades escolares, tomando todos os cuidados sanitários, evidentemente.
E que tudo dê certo, né, deputado?
É essa a expectativa, né? Uhum. Não há razão de se, a pretexto de se compensar o tempo perdido, todo mundo, claro, retornar e termos aí algum problema de saúde, né? Também nós não podemos ficar na expectativa e aguardando o surgimento de uma vacina para as coisas voltarem ao normal. Acho que tudo tem que ser feito de forma equilibrada, uhum, buscando sempre o retorno à normalidade dentro das possibilidades, com todo o cuidado com a saúde, principalmente das crianças.
Com certeza. Agora 8h14, 24 graus, nós estamos conversando com o deputado estadual Vilmar Zanquim, que tem seu espaço todas as terças aqui na nossa programação, e temos aqui na nossa pauta também, né, deputado, o tema Castra Móvel, porque o município de Marau adquiriu um, já está chegando, até, acho até que já chegou aqui ao município de Marau, viu algo também nas redes sociais nesse sentido, mas existe, né, uma legislação sobre esse assunto aqui no Rio Grande do Sul.
Ana, muito interessante esse assunto que tu levantas, porque aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, nós construímos uma legislação onde compilou-se, juntou-se todas as leis, desde o começo dos anos 90 até agora, que tratava da questão de animais domésticos, né? De cães, gatos. Isso foi tudo juntado numa única lei, que é a número 15.415/2019. Nessa lei trata da esterilização de animais, programas de iniciativa do poder público em parceria para o controle populacional de animais e uma série de outros pontos, né, que estão todos previstos aí nesta lei. Isso porque no Brasil nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados. E isso a gente verifica nas ruas da nossa cidade, por onde a gente anda, vê cães e gatos, né, às vezes abandonados, e faltava, até há pouco tempo, uma política pública mais forte no sentido de manter um controle populacional desses animais. E aqui em Marau, eu também tomei conhecimento da aquisição desse castramóvel, é uma emenda, inclusive, parlamentar, se não me engano, do deputado Cherini, e que já está aí começando a funcionar. E eu quero parabenizar a todos aqueles que se envolveram na aquisição desse equipamento, porque a gente observa que esse castramóvel já tem em outras cidades maiores, uma cidade de menor porte, aqui ao menos na região, que eu sei, é Marau. Então, estar de parabéns ao poder público, todas as pessoas. Eu sei que tem muita gente que trabalha de forma voluntária nessa questão dos cuidados de animais, né? Inclusive recolhendo esses bichinhos, né? Depois fazendo doações e fazem campanhas. Isso é muito bonito, né? Porque se não tiver essas pessoas que fazem esse trabalho de forma voluntária e se doando também, né? Às vezes até colocando dinheiro no bolso, você teria muitos outros problemas maiores nas ruas da cidade com cães e gatos aí andando, né? Perambulando e sem alguém que tomasse um cuidado. Mas agora o poder público, e isso a gente observa em várias cidades, começa a se envolver mais sobre esse tema, com essas entidades e com os voluntários, e aí nós temos aqui parabenizar Marau por ter esse castramóvel que vai esterilizar esses animais, vai ter um controle maior a partir de agora do controle populacional desses animais, e isso é muito bom, porque você ter esta compreensão da importância do cuidado dos animais, especialmente cães e gatos, também um exemplo que a gente dá para outras cidades, no caso da nossa iniciativa aqui. E hoje, animais, esses animais domésticos, cães, até a própria lei, Ana Lúcia, já os coloca como seres com direitos, né? Há poucos dias eu li no jornal, que inclusive, embora a ação me parece que não prosperou, mas teve uma ação na justiça em nome de um desses, de um animal, né? de um cão. Então, eles já são reconhecidos por lei como seres que têm sensibilidade, que sentem dor, que sentem prazer, e isso nós temos é que estar muito atentos, levar isso em consideração e tomar iniciativas, né, com políticas públicas, mobilização da comunidade para cuidar, sim, dos animais.
Verdade. Deputado Zanquim, vamos trazendo também um assunto nacional hoje aqui para a nossa pauta, porque repercute bastante ainda, né, esta situação daquele senador que foi pego com dinheiro na cueca, uma situação que se repete e que também chama muito a atenção, está, né, nas rodas de conversa das pessoas também esse tema.
Ana Lúcia, é profundamente lamentável que fatos dessa natureza continuem ocorrendo no Brasil. Esse episódio desse senador, ele presta um desserviço para a atividade pública e para a política que a gente não consegue dimensionar, né? Porque o Senado Federal, como uma das casas legislativas do Brasil, sempre foi um poder, né, um espaço reservado para pessoas que tiveram uma trajetória na vida pública e que depois, chegando no auge, né, de algum posto, ocupam o cargo de senador da República. Pois agora esse senador, tal de Chico Alencar, né, se não me engano é esse o nome, foi pego então com esse dinheiro, como foi dito, né, no próprio Supremo, nas vestes íntimas, né, no dinheiro na cueca, literalmente era um dinheiro sujo, né? Porque se fosse dinheiro limpo, obtido de forma honesta, não precisava estar escondido onde estava. Então eu estou torcendo muito, Ana Lúcia, que o Senado, na Comissão de Ética, casse o mandato desse senador. E é só assim que nós faremos com que haja uma depuração na política no Brasil. Fazendo com que não se tenha mais impunidade no Brasil. A impunidade é a mãe da corrupção. O corrupto, ele age porque ele sabe que não vai ser punido. Então, se você punir quem cometer qualquer ato de corrupção, especialmente com dinheiro público, e aqui em especial ainda, né, mais grave ainda, porque era dinheiro da saúde destinado para o combate à Covid, né, houve um desvio de recurso público, e esse senador deve ser cassado. Não tem outra alternativa, não há outra punição, sanção para esse ato cometido por esse senador. Então eu estou torcendo muito, acompanhando a Comissão de Ética do Senado Federal, porque abrindo o processo de cassação, esse senador não tem como escapar. Tem que ser cassado para, primeiro, pagar pelo que cometeu de erro, né? Em desviar dinheiro público, roubar dinheiro do povo, né? E, em segundo lugar, para servir de exemplo para aqueles que, eventualmente, vão pensar em meter a mão naquilo que não lhe pertence, que pensem duas vezes, porque nós precisamos ter atitudes como essa, cassação do mandato, para que sirva de exemplo para outros não cometerem os mesmos crimes, o que a gente tem observado no Brasil muito nos últimos anos.
Deputado Zanquim, para fecharmos aqui o nosso bate-papo, sua agenda para essa semana, os trabalhos também que estão previstos para serem realizados.
Ana Lúcia, hoje nós temos reunião da Comissão de Assuntos Municipais, amanhã tem sessão plenária, na quinta-feira, Comissão da Agricultura, eu sou membro titular nessas três comissões, e amanhã também Comissão do Mercosul, onde se está tratando aí de projetos na área da economia para os países do Mercosul, com exportação, inclusive, com produtos que tratam até de empresas aqui da nossa região, especialmente dos frigoríficos, né, que tem no mercado dos países do Mercosul uma grande fatia como mercado exportador. E depois eu tenho regiões onde estamos passando em função da eleição. Então esta é a agenda desta semana, será assim também nas próximas. E antes de me despedir, Ana Lúcia, eu quero parabenizar a toda a família da tua rádio Alvorada.
Muito obrigada.
Né, que ontem comemorou 61 anos. Fiquei muito contente em saber aí, inclusive ouvindo a tua rádio ontem à noite, eu estava na estrada, e ouvir a homenagem da Rádio São Francisco, né, de toda a rede, a tua Rádio Alvorada. 61 anos, a Rádio Alvorada se confunde com a própria história de Marau. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte, em breve período, também da família Alvorada, e é um veículo de comunicação de muita credibilidade e que os marauenses e a região respeitam muito. Então, parabéns, Rádio Alvorada, a tua rádio, pelos 61 anos, que foi completado ontem, dia 19 de outubro. Parabéns, Ana Lúcia, para ti, para a direção e todos os funcionários e todos os ouvintes da tua rádio, né? Porque a rádio também é feita por uma família, e família são todos aqueles que também acompanham a rádio.
Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, deputado, e obrigada também pela atenção, pelo tempo que tiras para conversar aqui com a nossa audiência todas as semanas. Muito obrigada, boa semana, bom trabalho, ficamos sempre à disposição e até semana que vem.
Muito obrigado pelo espaço, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti e para todos os amigos de Marau que sempre acompanham o teu programa e a região também pela audiência que tem a tua rádio. Até a semana que vem.